Agora a participação do consultor Gilberto Gerzoni. Bom dia, Gerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Gerzoni, o TSE deu mais um passo aí na interpretação da lei da ficha limpa, dessa vez interpretando mais uma, ou respondendo a uma consulta de um deputado do PPS do Acre, dizendo que condenados em qualquer tempo realmente estão barrados pelo projeto, é isso, né?
A consulta do deputado Ilderney Cordeiro, né, ele do PPS, o TSE respondeu essa questão que a mídia deu bastante destaque, né, quando houve a emenda de redação do senador Dornelles aqui no Senado, que mudou o tempo verbal das disposições da lei do ficha limpa, né, das alterações à lei complementar 64, em que substituiu tenham sido por os que forem condenados a... Houve uma emenda de redação, né, do relator, trocando esse tempo verbal, os que tenham sido por os que forem. E o relator, o senador Demóstenes, justificou diversas vezes, explicando que isso era uma emenda de redação que simplesmente adequava o tempo verbal, padronizava o tempo verbal da lei, né? Ele pegava o que estava na lei, no novo projeto, que se tornou a lei complementar 135, e padronizava com o que já existia na lei complementar 64, que é a lei da inelegibilidade. E a gente até já tinha comentado aqui outras vezes que, no meu entendimento, essa questão do tempo verbal não era relevante, não seria um dos problemas da lei, e a decisão do TSE foi nessa direção, né? O ministro Arnaldo Verciani, que foi o relator, ele frisou bastante nessa questão, disse que o tempo verbal aí é absolutamente irrelevante. E que não se trata de fazer a lei retroagir. As condições de inelegibilidade são colocadas neste momento e terão validade quando houver o registro das candidaturas, que é o momento em que se verifica a existência de inelegibilidade. Ou seja, eu não posso pegar um candidato já registrado e dizer que, com a nova lei, ele passa a ser inelegível. Aí a lei estaria retroagindo. Uhum. Mas se a lei está em vigor, as condições de inelegibilidade que ela coloca são válidos para o futuro, ou seja, são válidos para qualquer momento no futuro em que houver o registro das candidaturas. Então o tribunal respondeu que não é o caso de retroatividade da lei, caso a decisão tenha sido anterior à decisão judicial que gerou a inelegibilidade, seja anterior à promulgação da lei. Mas eu acho que o ponto mais importante dessa consulta não foi essa questão. A consulta ela tinha 6 itens, um deles foi declarado prejudicado, que é o que justamente perguntava sobre a possibilidade da lei ser editada num período inferior a um ano das eleições, né? Isso, como a gente já comentou, já tinha sido respondido em outra consulta feita pelo senador Arthur Virgílio, mas é o item 5 da consulta que perguntava sobre o tema do trânsito em julgado, se a lei poderia prever inelegibilidade para um candidato condenado mas cuja condenação não tivesse transitado em julgado, ou seja, cuja condenação ainda, para a qual ainda coubesse recursos. Uhum. E também nesse ponto, né, o tribunal, pelo mesmo resultado, né, 6-1, apenas o ministro Marco Aurélio votou contra, ele já tinha votado contra na questão anterior da validade da lei, o tribunal respondeu que isso sim é possível acontecer. Lembrando sempre que o tribunal somente responde consultas em tese, ele não responde consultas aplicando o caso concreto. Então, a hora que nós vamos discutir o caso concreto, o tribunal, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, a decisão pode divergir um pouco dessa interpretação em tese. Uhum. Mas os seis ministros do TSE, inclusive dois que são também ministros do Supremo, votaram que a favor do entendimento de que a lei complementar que trata de inelegibilidade poderia prever, como uma das hipóteses de inelegibilidade, a condenação sem o trânsito em julgado da decisão, né? O ministro Lewandowski, que é o presidente do TSE, e a ministra Carmen Lúcia votaram nesse sentido, né? O terceiro membro do tribunal, como a gente comentou, o ministro Marco Aurélio, terceiro membro do STF no TSE, votou contra todas as questões, respondeu negativamente a todos os pontos da consulta. Isso é um sinal importante para ver como o Supremo Tribunal Federal vai reagir no momento em que essa matéria chegar lá. Como a gente já tinha comentado, isso já foi objeto de um debate no tribunal há cerca de 2 anos, né, numa ação de descumprimento de preceito fundamental, e na época dos ministros, apenas o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Carlos Aires votaram pela possibilidade de se entender que uma condenação sem trânsito em julgado poderia levar à inelegibilidade. Os demais acompanharam o voto do ministro Celso de Mello em sentido contrário. Então vai ficar a questão de como votarão nessa nova decisão, né, os ministros Lewandowski e Carmen Lúcia, que estavam presentes já na última decisão.
Uhum.
Se a gente for examinar os votos desses dois ministros à época, nós vamos ver que eles deram uma ênfase grande realmente na questão de que, à época, o que a Associação dos Magistrados Brasileiros queria era que autorizar os juízes de extrair do texto da Constituição a interpretação de que o candidato poderia ser declarado inelegível caso ele tivesse sido condenado, mesmo que em primeira ou segunda instância ainda coubesse recurso.
Uhum.
Uma das discussões que houve no Supremo, além da questão da presunção de inocência, é que o juiz não poderia fazer essa interpretação sem que houvesse uma lei complementar regulamentando isso, né? E até mais adiante, houvesse uma lei complementar dizendo o contrário, como é o caso da Lei 64, que dizia que só no caso do trânsito em julgado. Bom, os dois ministros realmente deram bastante ênfase nesse aspecto do julgamento, principalmente a ministra Carmen Lúcia, mas os dois acompanharam o voto do ministro Celso de Mello, que, como a gente já comentou aqui, explicita a impossibilidade da declaração de inelegibilidade antes do trânsito em julgado pela garantia constitucional da presunção de inocência. E mesmo no voto desses dois ministros, se a gente for olhar o voto do ministro Lewandowski, ele chama atenção no seu voto para um fato que é interessante. Ele diz que ele fez um levantamento estatístico nas decisões do Supremo Tribunal Federal e verificou que entre 1/4 e 1/3 dos recursos penais que chegam ao tribunal eram providos, ou seja, mais ou menos de 1/4 a 1/3 das pessoas que recorriam ao Supremo Tribunal Federal sobre matéria penal tinham a sua pena modificada ou extinta pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ele diz no seu voto, vejam, se o Supremo, pelo menos 1/4 dos casos, rever as condenações penais, a gente permitir, e ele diz, ou seja, o que o Supremo faz nesse caso é mudar as fichas, né, transmudar, como ele diz, a ficha desse potencial candidato de suja para limpa. Ou seja, o Supremo vai declarar que aquele candidato, na verdade, ele não tem uma ficha suja, ele tem uma ficha limpa, na medida em que ele reforma a decisão do Tribunal Inferior.
Uhum.
A gente aceitar que esse candidato não possa apresentar a sua candidatura, não possa se candidatar, significa tirar de 1/4 das pessoas o direito de se candidatarem quando essas pessoas potencialmente terão essa decisão mudada pelo Tribunal Superior. Né? Ou seja, significa um corte de direitos que à época ele achou que era um pouco exagerado.
Uhum.
Vamos ver quando isso chegar ao Supremo, qual o ministro Lewandowski certamente pode ter evoluído um pouco nessa interpretação, como ele vai entender isso. Mas, apesar dessa decisão de ontem ser bastante importante, né, ela já sinaliza para mais um passo na construção da interpretação da lei do ficha limpa, né, que é uma coisa nova, que ainda vai levar algum tempo para essa interpretação sedimentar. A gente pode ver que ainda terá algumas discussões pela frente sobre o tema.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado mais uma vez pela sua participação. Bom dia, até segunda-feira.
Bom dia, até segunda.